feminista é manifestamente insuficiente face até aos crimes, por exemplo, económicos. No entanto, nós não podemos ter a irresponsabilidade, senhoras e senhores deputados, a irresponsabilidade de continuar a permitir e a fechar os olhos àqueles que aproveitam os tempos de cheias ou de chuva mais intensa para fazer descargas e poluir os rios, ou que vão construir em orla costeira, pondo em risco as populações, ou que vão, de forma incendiária, destruir aquilo que são os nossos ecossistemas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Terminado que está este ponto, passamos ao ponto 4, o projeto de lei número 218/16, apresentado pelo Chega. Tem a palavra para a apresentação deste a Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em Portugal há meninas que casam quando ainda nem saíram da infância. São de etnia cigana, como Flor. Vivia num acampamento nos arrabaldes de Aveiro e casou com um rapaz de 15 anos de outra comunidade cigana, conforme mandava a tradição. Na noite do casamento, entrou no quarto destinado ao casal e o marido pretendia oficializar carnalmente o compromisso. A menina, possuída por uma força, revoltou-se e repudiou. A família do rapaz levou a peito a afronta. A sogra, Bela Rubal, uma mulher de 30 anos, amarrou a menina à cama com fios elétricos. Mais tarde, ao ser ouvida pela PJ, esta sogra diz que passou pelo mesmo e que apenas foi fiel às orientações ciganas, afinal, o casamento foi combinado com o pai de Flor e com o consentimento desta menina. Joana, que casou com Pepino, um homem de 29 anos, dizia que não queria casar e dizia que os ciganos só fazem o casamento e festa se a pessoa fosse virgem, que não era o caso dela. E assim descreveu uma noite onde uma cigana velha meteu o dedo no pano e depois meteu-o no coiso para tirar a virgindade, verificando que não era virgem. Tudo o que acabei de ler são excertos de uma notícia de abril de 2019. De abril de 2019 é também uma declaração de Beatriz Imperatori, diretora da Unicef Portugal, que dizia que o casamento infantil estava a aumentar em Portugal na faixa etária entre os 16 e os 17 anos. E dizia também que esta tendência crescente era sobretudo no seio da comunidade cigana, cujos membros eram obrigados a casar e a abandonar a escola, falando então do conflito ao nível do direito à educação, visto que a escolaridade é obrigatória até ao 12º ano. A pergunta que se impõe é a seguinte: se o casamento infantil aumenta e sabemos onde aumenta, porquê é que não vemos notícias e relatórios sobre isto? Meus senhores, isto devia abrir telejornais, isto devia vir escarrapachado em todas as capas de jornais. Mas não, é preciso recuarmos a 2019. 2019 talvez tenha sido o ano em que sucumbimos ao wokismo. É que em 2020, numa deliberação da entidade reguladora da comunicação, ficava expressa a ordem para os jornalistas se absterem de identificar a nacionalidade ou a etnia de praticantes de certos crimes. Antes, já uma deliberação do Conselho de Ministros do PS tinha firmado uma resolução no mesmo sentido e escusam de verificar estes factos porque a minha fonte até é o Polígrafo. Onde estiveram, senhores deputados? Onde estiveram, senhores jornalistas? Fechámos os olhos a este problema e fingimos que não acontecia por falsa sinalização de virtude e, pior, por cedência aos perversos intelectuais de esquerda. E por isto não tenho meias palavras. Da comunicação social ao poder político, todos foram cúmplices com os crimes contra estas meninas, contra estas crianças. O Ocidente é uma civilização superior por ter sido a primeira a reconhecer os direitos humanos, por termos sido os primeiros a abolir a escravatura, por reconhecermos os direitos das crianças. E se consideramos que uma criança ou um jovem antes dos 18 anos não pode votar, não pode conduzir, não pode fazer tatuagens, não podemos permitir que casem, nenhuma, independentemente do credo, independentemente da etnia, independentemente da raça. E é por isso que o Chega aqui está, como desde 2019, com sucessivas propostas neste sentido, em defesa, pasmem-se, das meninas crianças, das meninas ciganas, em defesa de todas as crianças, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para uma intervenção, tem agora a palavra A Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este tema é um tema para o qual todas as forças políticas do espectro democrático estão convocados, pois não nos podemos esquecer que, ao contrário do que aqui foi afirmado de forma absolutamente irresponsável neste Parlamento e nesta sessão, há um trabalho feito por esta Casa para combater e erradicar o casamento infantil, seja no âmbito das casas-abrigo, seja no âmbito das matérias de prevenção. Nos últimos anos, muito tem sido feito. Se foi tudo feito, não foi. Se é o suficiente, também não. Mas longe de populismos, não podemos deixar de olhar para o facto de que temos famílias maltratantes, famílias que permitem ou forçam casamentos infantis. Mas, no debate sobre a idade mínima, há algo que temos que ter presente. O facto de, em Portugal, esta estar fixada até aos 16 anos não impediu que, entre 2015 e 2023, tenham ocorrido, no nosso caso, 836 casos de casamentos infantis precoces ou forçados, dos quais 126 envolveram crianças entre os 10 e 14 anos e 346 entre os 15 e 16 anos. São 836 crianças a quem foi roubada a infância. São 836 mulheres que nunca puderam ser meninas. São 836 razões que devem impelir o Parlamento a agir. E quando falo que deve ser feito longe de populismo, é porque a violência e o abuso infantil não radica apenas, nem tem lugar apenas, nestas famílias maltratantes, determinadas comunidades, como aqui ainda agora foi referida, mas não nos podemos esquecer que sim, tem que haver um trabalho de proximidade que seja feito para prevenir e evitar estas situações. E por isso mesmo o PAN propõe hoje um conjunto de medidas nesse sentido. Desde logo que haja uma maior intervenção, indo ao encontro da recomendação do Livro Branco sobre esta matéria, que mereceu até o apoio da Ordem dos Advogados, para que haja uma alteração daquilo que possa ser o contexto em que se é considerado que uma criança ou jovem está em situação de risco. Por outro lado, portais de queixa facilitados e ainda mais poderes para as CPCJs. Sabemos que há muito a fazer. Mas não podemos deixar que este debate seja terreno fértil para aqueles que querem apenas estigmatizar determinadas comunidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Senhores deputados, baixa o...
Eu aviso já que se for insultada, vou fazer questão de dizer ao Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o direito à infância e o direito à juventude são marcas do avanço da humanidade. Poder ser criança, poder brincar e aprender, poder ser jovem, crescer, descobrir-se a si próprio, amadurecer sem pressões, são frutos da liberdade e da justiça social. O percurso que a sociedade portuguesa tem feito ao libertar progressivamente as crianças e os jovens do trabalho precoce proporciona-lhes hoje um percurso educativo universal, gratuito e obrigatório até aos 18 anos. Foi essa compreensão mais ampla da infância e da juventude que permitiu recentemente que a idade até à qual as crianças e os jovens podem ser adotadas passasse também ela para os 18 anos. Estes foram passos importantes para promover o livre desenvolvimento de todas as pessoas entre os 0 e os 18 anos. A especial proteção da infância e da juventude, reconhecendo um grau progressivo de autonomia, é tributária dos seus direitos inalienáveis. Fazer coincidir a idade da maioridade com a idade a partir da qual é possível casar é um passo lógico e necessário. Há vários anos que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, assinala como facto negativo Portugal continuar a permitir o casamento antes dos 18 anos. O casamento de menores é permitido entre os jovens com 16 ou 17 anos com autorização dos pais ou dos tutores, ou, em determinadas circunstâncias, dispensados desta autorização pelo conservador do registro civil. Este casamento de menores é um resquício de outros tempos, mas a sociedade mudou e é tempo de mudar a lei. As razões para mudar a lei são fortes. Podemos dizer, sem exagero, que os casamentos antes da maioridade são, em parte, a face legal de um fenómeno mais vasto dos casamentos precoces e forçados. O fenómeno do casamento de menores afeta principalmente as raparigas. Este fenómeno dos casamentos precoces e forçados, sublinho, quer nos casamentos legais de menores, quer nas uniões ilegais, afeta principalmente as raparigas. O casamento precoce resulta normalmente da pressão familiar. Os motivos são vários da parte da família. Entre eles contam-se o controlo da sexualidade, a imposição de um casamento dentro da mesma cultura ou religião, a procura de vantagem económica ou da manutenção de determinada propriedade na família. Raparigas e rapazes acabam por ter a sua infância e juventude roubadas por pressões alheias. No caso das raparigas, que são a esmagadora maioria dos casamentos legais, o Estado está a sancionar em grande medida a união de adultos com menores de idade. A elevação da idade do casamento para os 18 anos não é o único passo, mas é um passo fundamental no combate ao casamento precoce e na defesa dos jovens e das jovens. Em nome dos direitos das crianças, das jovens e dos jovens, é tempo de mudar a lei. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Madalena Cordeiro do Chega. Dispõe 2 minutos para efeito, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Devo dizer que me choca estarmos a debater o tema do casamento infantil em pleno ano de 2025. Mas choca-me estarmos a debater o tema do casamento infantil em pleno ano de 2025 face a um aumento deste flagelo nos últimos anos. Na última década, nunca se denunciaram tantos casamentos infantis, precoces ou forçados. E isto, Srs. Deputados, isto é responsabilidade das bancadas à minha esquerda porque se demitiram dos seus deveres. Não só não apoiaram e não apoiam bons casamentos, como também não combatem os maus. Ainda muitas respostas têm de ser dadas para que se perceba a discrepância na atuação nas diversas famílias. Perante questões de pobreza, o que vemos é um facilitismo excessivo de retirada das crianças aos seus pais, pais que amam e querem cuidar dos seus filhos e que a única resposta que precisam por parte do Estado é que promovam os meios necessários para que a sua família em unidade se possa emancipar. Por outro lado, lamento imenso que quando se trata do flagelo do casamento infantil, não sejamos tão céleres na nossa atuação. Combater o casamento infantil é sinónimo de combater as discrepâncias salariais entre homens e mulheres, é sinónimo de combater a gravidez na adolescência, é sinónimo de combater o abandono escolar. As crianças não podem casar, devem estar na escola, a estudar e a brincar. Como podemos dormir à noite quando sabemos que há crianças a serem forçadas a casar, muitas vezes com homens que nunca viram na vida? Como podemos dormir à noite quando sabemos que há crianças que são amarradas a camas e violadas, muitas vezes com a complacência dos seus pais, como ouvimos há pouco naquele testemunho aqui apresentado? O primeiro passo para a resolução de qualquer problema é reconhecer a sua origem e isto foi o que os senhores deputados nunca tiveram coragem de fazer. Nunca tiveram coragem de denunciar em que meios é que este horror acontece maioritariamente. Senhora deputada Joana Mortágua, hoje o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei onde se dizem comprometidos no combate a este flagelo, mas pergunto se tem coragem de reconhecer que a larga maioria dos casamentos infantis em Portugal ocorre no meio da comunidade cigana e se reconhece que o casamento infantil é um crime contra a infância e a família, independentemente dos costumes, cultura, religião, etnias e que quem defende esta prática não tem lugar na nossa sociedade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, 1 minuto e 3 segundos, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, entendo que o casamento infantil deve ser ilegalizado para qualquer pessoa que viva neste país, independentemente da cultura, religião ou etnia. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós não estamos aqui a discutir o facto do casamento infantil ser crime, já é crime. O casamento infantil é crime, a ofensa à honra e à imagem é crime, os senhores deputados do Chega devem saber isso.